Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quinta-feira, 14 de novembro de 2024 e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pela internet e também nas emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença em todo esse Brasilzão. Aqui o assunto é federal. A gente estava transmitindo aí a abertura do G20 social. Depois teremos esse material completo no nosso site e este assunto, claro, também será destaque aqui no nosso programa. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso giro de notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o giro de hoje com os desdobramentos das explosões que aconteceram na noite de ontem na Praça dos Três Poderes. Ao final da sessão do Supremo Tribunal Federal, de quarta-feira, dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. As investigações identificaram o responsável pelas detonações, uma delas que tirou a própria vida do autor do ato em frente ao STF, Francisco Vanderlei Luiz. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que as Forças Federais de Segurança Pública estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse nesta quinta-feira, dia 14, que as Forças Federais de Segurança Pública acompanham atentamente os acontecimentos ocorridos na capital do país da noite desta quarta-feira, dia 13, e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. Segundo o ministro, a Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar com celeridade a motivação das explosões na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal e nos arredores do Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E numa coletiva de imprensa no fim da manhã de hoje, a Polícia Federal afirmou que trabalha para elucidar o caso. Vamos ouvir um trecho da fala do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, na investigação que há, se houve apoio financeiro, apoio logístico, é para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação.
Pois é, essa situação aconteceu em Brasília e é assunto federal. Você quer mais informações? Pode acompanhar no nosso site radiogov.ebc.com.br. A COP29, a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, está no quarto dia lá em Baku, capital do Azerbaijão. A enviada especial Gabriela Noronha dá as últimas informações sobre as discussões, lembrando que lá são 7 horas a mais do que aqui no Brasil. Gabriela Noronha.
Hoje pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão e anfitrião da COP29. Logo depois, Alckmin e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participaram de uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e outros líderes mundiais. Em conversa com a imprensa, o vice-presidente comentou a decisão do presidente da Argentina, Javier Milei, de retirar a delegação da COP29. Segundo informações do La Nación, autoridades dos ministérios argentinos de Relações Exteriores e Meio Ambiente, Turismo e Esportes participaram dos primeiros dias do evento, mas tiveram que retornar ao país por ordem do presidente Milei.
Olha, primeiro, lamentar a saída, porque acho que o negacionismo frente à questão climática é muito ruim, né? A ciência está aqui para ajudar a humanidade. Se você verificar na área, por exemplo, da medicina, da saúde pública, como é que nós dobramos a expectativa de vida no mundo praticamente em 80 anos? Foi água tratada, vacina e antibiótico. A ciência é para ajudar a humanidade, para que as pessoas possam viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E está nítido, né, a questão das mudanças climáticas, a sua repercussão, inclusive na economia. Acabamos de ouvir agora que ela pode derrubar o PIB, a questão das mudanças climáticas. Então, mas isso não vai mudar as relações de Estado, né, que não são pessoais.
Acho que tem um impacto de natureza política e simbólica. É um processo que vai na contramão das exigências que o mundo está fazendo. Todas as sociedades estão pagando um preço muito alto da mudança do clima e cada país que se recusa a fazer o dever de casa está contribuindo para o agravamento dessa situação que prejudica a vida das pessoas, os sistemas agrícolas, os sistemas de produção industrial em todos os níveis. Então, o Brasil vai trabalhar para que os países cada vez mais assumam seus compromissos e tenham metas de redução ambiciosa, como foi a meta brasileira. E, claro, esse contexto daqueles que estão se opondo o que suas sociedades já estão sofrendo e pedem soluções urgentes, estão só colaborando para que haja um retardo do enfrentamento de algo que é o maior desafio que a humanidade já viveu.
O protagonismo brasileiro no enfrentamento às mudanças climáticas e a expectativa para a COP30 em Belém foram alguns dos assuntos debatidos no terceiro dia de COP29 aqui no Azerbaijão. Na conferência, o governo brasileiro também lançou uma plataforma de investimentos climáticos e entregou a nova meta do país no Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
G20 no Brasil.
Vamos lá, a gente teve aí a Gabriela Noronha falando lá do Azerbaijão, né, a COP29, e agora falando do G20 lá no Rio de Janeiro. As Forças Armadas reforçam a segurança das delegações do G20 a partir de hoje. Efetivo de 9 mil militares será empregado em uma nova operação de garantia da lei e da ordem durante a cúpula de líderes do G20. O evento ocorre nos dias 18 e 19 de novembro. José Carlos Andrade.
A partir desta quinta-feira, 14, o Ministério da Defesa, por meio das Forças Armadas, vai empregar o efetivo de 9 mil militares em uma nova operação da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, durante a cúpula de líderes do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Os militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira passam a atuar na segurança das comitivas no perímetro externo do Museu de Arte Moderna da Marina da Glória, do Monumento a Estácio de Sá e dos locais de hospedagem das delegações dos chefes de Estado, entre outras atividades. A medida consta em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e busca reforçar a segurança das comitivas no entorno do local do evento, que receberá 19 países membros, além da União Africana e da União Europeia, totalizando 56 delegações. Neste ano, o Brasil ocupa a presidência do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo. O trabalho dos militares será articulado com os órgãos de segurança pública federais e do Estado do Rio de Janeiro. A GLO se encerra no dia 21 de novembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E neste momento acontece a abertura do G20 Social no Rio de Janeiro. A gente até interrompeu aqui a transmissão para entrar com o programa Assunto Federal. Essa iniciativa inédita da presidência temporária do Brasil no grupo também apresenta hoje o Plano Nacional Pena Justa. O plano combate violações de direitos humanos no sistema prisional brasileiro. José Carlos Andrade volta com mais informações.
Representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentam nesta quinta-feira, dia 14, o Plano Nacional Pena Justa no G20 Social, evento paralelo à cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. A programação é voltada às pessoas inscritas e será presencial. O Pena Justa integra o Plano Nacional para Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, atualmente em análise pelo Supremo Tribunal Federal. O documento propõe medidas para combater violações de direitos humanos no sistema prisional brasileiro e foi desenvolvido em parceria com diversos setores e representantes da sociedade. Será apresentado no G20 Social o processo de desenvolvimento do plano, construído em parceria com representantes do poder público e da sociedade civil. Cerca de 6 mil sugestões foram recebidas por meio de audiências e consultas públicas. O documento responde a uma decisão da Suprema Corte para combater o estado de inconstitucionalidade nas prisões brasileiras. O G20 Social ocorre paralelamente à reunião de líderes e tem mais de 200 atividades organizadas pela sociedade civil. Essa será a primeira reunião social do grupo do G20. A cúpula de líderes será na segunda-feira, dia 18, e na terça-feira, 19, também no Rio de Janeiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora vamos saber um pouco mais sobre as organizações de governança global, um dos principais temas debatidos no G20 pelo Brasil. Elas foram criadas para solucionar questões econômicas, políticas, de segurança e culturais que afetam o mundo. Quem conta pra gente é o Pablo Mundim.
As organizações de governança global foram criadas para solucionar questões econômicas, políticas, de segurança e culturais que afetam o mundo. Um espaço diplomático formado por conselheiros de entidades e países membros. Criadas após a Segunda Guerra Mundial, as instituições de governança global praticamente não foram modificadas estruturalmente ao longo dos anos. ONU, OMC, OEA, FMI, Banco Mundial, dezenas de organizações internacionais que entraram na pauta por mudanças. No G20, grupo das maiores economias do mundo, a pressão por reformas é urgente. Durante a presidência do Brasil no grupo, a pauta avançou. Em setembro, durante o encontro da cúpula nos Estados Unidos, o presidente Lula reforçou a necessidade de maior representatividade nas instituições.
Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente.
Pela primeira vez, ministros de relações exteriores dos países membros do G20 endossaram propostas por mudanças nas principais organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. O documento, chamado de Ação sobre a Reforma da Governança Global, defende maior participação de países nos conselhos e alteração na arquitetura financeira, com adaptações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial no financiamento do combate à pobreza e à mudança do clima. Na reunião de ministros de Relações Exteriores do G20 em Brasília, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que é preciso mudanças para ter maior capacidade de respostas aos desafios globais.
O mundo hoje é radicalmente diferente do mundo de 8 décadas atrás, quando a ONU e as principais organizações internacionais foram fundadas. Nossa capacidade de responder aos desafios globais com os quais nos deparamos hoje é prejudicada, em particular, pela crise de representatividade que afeta o sistema multilateral. Precisamos atualizar com urgência as instituições globais.
Mudanças climáticas, novas tecnologias, guerras. Com o mundo em constante transformação, a reforma da governança global também passou a ser defendida por outros grupos políticos e econômicos, como o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a diplomacia brasileira conseguiu dar um passo importante no G20, reunir os países que concordam com as reformas e transformar a pauta em urgente. Um legado, avalia o diretor de Estudos Internacionais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Fábio Veras.
E aí eu vejo dois aspectos também. O aspecto é que o mundo mudou e não necessariamente essas instituições foram adaptadas para essas mudanças do mundo. E o segundo é que algumas promessas que foram feitas, algumas expectativas criadas à época que elas foram fundadas, não foram atingidas. Então você tem uma inadequação, inclusive em relação ao que elas prometiam fazer. Então você acaba tendo duas mudanças. Uma é cobrar aquilo que elas não conseguiram entregar, mesmo dentro do seu desenho original. E a outra é você cobrar uma mudança de poder decisório dentro dessas instituições.
Além do debate prioritário sobre governança, também serão temas centrais da cúpula de líderes do G20, o combate à fome, inclusão social e transição energética e desenvolvimento sustentável. O evento, que reúne as principais economias do mundo, será no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. Reportagem Pablo Mundim.
Olha, essa questão de governança global parece um negócio lá do outro mundo, né? Longe demais da nossa vida, mas não é não. É uma coisa que afeta diretamente o dia a dia das pessoas no mundo todo. O mundo anda meio confuso, né? Anda meio complicado. E aí é que entra o papel dessas organizações. O que é uma organização, assim, de governança global? É uma instituição, né, que ajuda a ordenar as relações entre os países, buscando soluções para os problemas que são maiores do que as fronteiras desses países. A ONU, que foi citada aí na matéria, a Organização das Nações Unidas, é o exemplo mais conhecido e maior exemplo de uma organização de governança global. Mas muitas determinações da ONU têm sido descumpridas. Isso acaba enfraquecendo a própria instituição, a própria questão da governança global. A gente pode citar aqui, por exemplo, Israel e os assentamentos na Cisjordânia. Israel continua ligado a essa questão dos assentamentos lá e a ONU já repreendeu isso. Sanções internacionais, por exemplo, houve um caso de embargo contra o Irã. A ONU determinou sanções internacionais. Tem países que estão desrespeitando. Diversas intervenções militares foram feitas sem autorização da ONU. Precisava do Conselho de Segurança da ONU para agir do ponto de vista militar. E aí nem esperaram a determinação. Enfim, tudo isso causa grande complicação. Além disso, o Brasil está pedindo aí reformas nestas instituições porque existe a questão do desafio da governança global por si só, de atualização, né? Tem a questão das desigualdades, a relação de poder entre os países é bem desigual, né? Tem país que parece mais poderoso do que outro e essa questão está muito ligada ao poder decisório aí que falou o diretor de estudos internacionais do IPEA, o Fábio Veras, na entrevista aí com o Pablo Mundim, né? A questão do poder decisório para equilibrar essa desigualdade das influências, né, dos países. A complexidade também dos problemas globais tem mudado profundamente, né? Problemas como mudanças climáticas, o caso da Covid-19, que foi um caso que exigiu essa questão da governança global, começou lá na China, com, né, um chinês lá na feira e tal, não sei o quê, e atingiu o mundo todo de uma maneira que ninguém tinha visto. Então, essa é a questão da atuação destas instituições de governança global e que o Brasil está colocando aí como tema principal no G20 para modernizar estas instituições e melhorar a situação no mundo. Agora, 4h18. Olha, mais de 20 milhões de famílias são contempladas em novembro pelo Bolsa Família. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 681,22. O cronograma de pagamento tem início nesta quinta-feira e segue até o dia 29, de acordo com o final do NIS dos beneficiários. Vladimir Filipim conta mais pra gente.
Com a entrada de 42,7 mil famílias em novembro, o Bolsa Família contempla neste mês mais de 20,77 milhões de famílias em todos os 5.570 municípios do país. O programa alcança 54,37 milhões de pessoas, das quais 25 milhões são crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. O investimento do governo federal para o pagamento dos benefícios é de R$ 14,1 bilhões. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 681,22. O programa de pagamento tem início nesta quinta-feira, 14 de novembro, e segue até o dia 29, de acordo com o final do número de identificação social, o NIS, dos beneficiários. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipin.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que dispõe sobre o controle de material genético animal e sobre a obtenção e o fornecimento de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. A sanção regula o controle e a fiscalização da produção, manipulação, importação, exportação e comercialização de material genético animal e clones de animais domésticos de interesse zootécnico, como bovinos, caprinos e aves. Apenas fornecedores registrados no órgão competente vão poder desenvolver as atividades relacionadas. E a fiscalização vai ser realizada pelo Poder Público Federal. A expectativa do governo federal é que a nova lei traga maior segurança jurídica e eficiência na aplicação das normas, promovendo avanços significativos na área de clonagem e manipulação de material genético animal no Brasil. O texto entra em vigor após 90 dias, a partir da data da publicação no Diário Oficial da União. E em outubro, as exportações do agro brasileiro bateram recorde. A Stefânia Lima estreia aqui no Assunto Federal e tem as informações. Vamos ouvir.
As exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde em outubro. As vendas para outros países superaram 14 bilhões em 200 milhões de dólares. O valor representa um crescimento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o valor e o volume exportado de carne bovina in natura também registraram recorde. Foram mais de 270 mil toneladas, que geraram 1 bilhão 260 milhões de dólares no mês passado. Outros destaques no crescimento das exportações em outubro foram açúcar, café, suco de laranja e algodão. No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o agronegócio gerou 140 bilhões de dólares em exportações, o equivalente a quase metade, 49,2%, das exportações totais do Brasil. A balança comercial completa está disponível em gov.br/agricultura. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E chegou na madrugada de hoje o 11º voo da Operação Raízes do Cedro, que traz ao Brasil refugiados do conflito no Líbano. Thaísa Vitória tem as informações.
A Operação Raízes do Cedro concluiu o 11º voo de resgate de brasileiros e familiares da região de conflito no Líbano. O KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou na madrugada desta quinta-feira, 14 de novembro, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. A bordo da aeronave, 237 passageiros, incluindo 17 crianças de colo e 5 animais domésticos. Desde 5 de outubro, quando teve início, a operação já resgatou 2.309 pessoas e 29 animais de estimação da zona de conflito no Oriente Médio. Na chegada a Guarulhos, a operação conta com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares para prestar-lhes assistência consular e verificar a necessidade de promover novos voos de repatriação, a depender da demanda e das condições de segurança no terreno. E o governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e para os que disponham de recursos que procurem deixar o território libanês por meios próprios. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Giro de notícia girou, hein? Mas é tanta notícia que a gente tem que te atualizar, é bom você ficar ligado. E vamos seguindo aqui com o nosso programa, a previsão do tempo. Aqui em Brasília o tempo está chuvoso. E aí, na sua cidade? Você vai agora saber como é que fica o tempo no feriado e no fim de semana. Quem traz todos os detalhes é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Heráclio Alves. Boa tarde, Heráclio.
Olá, Luciano. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Gov. O principal destaque, né, para esse final de semana prolongado, né, com esse feriado do dia 15, nessa sexta-feira, dia de proclamação da República, o principal destaque, né, em relação à previsão meteorológica para todo o país em relação à chuva, principalmente sobre a região norte, região centro-oeste e a região sudeste. São essas três regiões onde está previsto chuvas na maior parte do período. Destaque principalmente ali para áreas de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também áreas ali de Rondônia e do sul do Amazonas. Nessas localidades, né, tem chuva praticamente os três dias, né, tanto na sexta e também no final de semana. Pontualmente pode ter alguns acumulados mais significativos. No litoral do Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e também no sul de Minas Gerais, essas chuvas deverão ficar mais intensas entre o sábado e o domingo, devido ali a umas áreas de instabilidade, intensifica as chuvas, também o vento que sopra do oceano potencializa, ou seja, intensifica ainda mais essas chuvas. Então, bastante atenção, principalmente para essas áreas litorâneas ali do sudeste, onde nesse final de semana podemos ter chuvas mais volumosas, pontualmente, até com volumes mais significativos, ou seja, bastante fechado e com chuva a qualquer hora do dia. As duas áreas onde não devemos ter chuva significativa ou pouca chuva é na maior parte da região sul, no Mato Grosso do Sul e também no sul de Mato Grosso. Outra área que também a chance de chuva é pequena, é grande parte ali da região nordeste e no norte da região norte, onde essa massa de ar mais seca, né, predomina, deixando o céu com nebulosidade reduzida e pouca chance de chuva. Em relação às temperaturas, as máximas continuam sendo ali na região norte e na região nordeste, com máxima chegando na casa dos 39 graus ali no interior, entre o Maranhão até ali o Rio Grande do Norte, e na região norte fica ali as temperaturas ficando na casa dos 38 graus ali entre o norte do Pará, Roraima também, com a temperatura bastante alta. Já na região sul, as temperaturas ficam mais altas no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde tem poucas chances de chuva, mas as temperaturas se elevam, então fica na casa dos 34 graus. A umidade também em algumas áreas fica bastante baixa, principalmente no interior do Nordeste, onde a umidade fica na casa dos de 20 a 25%, isso devido à massa de ar mais quente e secos, que além de reduzir as chances de chuva, deixa as temperaturas elevadas e o tempo mais seco, ou seja, com baixa umidade.
Olá, é hora de aproveitar e mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Almas, em Tocantins, Nova Palmeira, na Paraíba, São Martinho, em Santa Catarina, e Flores de Goiás, em Goiás, completando mais um ano hoje. Parabéns a todos os moradores e aquela hora também que eu abro aqui o meu Comunica BR para saber o que está chegando do governo federal aí nas nossas cidades. Em Almas, Tocantins, o pessoal lá já recebeu mais de 60 milhões de reais para o financiamento do agronegócio. Ali é riqueza, Tocantins é aquela produção, né? Aquela terra plana lá, cheia de produção agropecuária. Nova Palmeira, na Paraíba, tem 650 famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. É mais de 10% da cidade, sabia? Porque a cidade tem pouco mais de 4 mil habitantes. 650 famílias são beneficiárias aí do programa Bolsa Família. A gente ouviu que vai começar o pagamento de mais uma etapa aí, né? São Martinho, em Santa Catarina, cidade também pequenininha, pouco mais de 3 mil habitantes. Lá tem 5 UBSs funcionando com repasses do governo federal. Tem um médico pelo Mais Médicos, uma equipe do programa Saúde da Família, uma equipe do programa Brasil Sorridente e duas unidades da Farmácia Popular, que entrega remédios de graça aí para pacientes que têm a receita. Flores da Cunha, em Goiás. Uma curiosidade, hein? Hoje, segundo o IBGE, 41 cidades de Goiás estão fazendo aniversário. É brincadeira? Mas Flores de Goiás. Eu falei Flores da Cunha, Flores da Cunha é lá no sul, né? Flores de Goiás é aqui em Goiás. Já recebeu até agora, em 2024, 87 milhões e meio de financiamento na agropecuária e 6 milhões e meio de reais para o pessoal da agricultura familiar via Pronaf. E olha que legal, fui lá ver o Pronaf, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Eu estava vendo que dá para pegar dinheiro emprestado nos bancos oficiais com condições excepcionais, bem facilitadas. E aí você pode usar esse dinheiro, você que é da agricultura familiar, para aquisição de insumos, de sementes, para o custeio das suas atividades aí, cultivo da roça, sistemas orgânicos, é muito da área do Pronaf, bovinocultura de leite, avicultura de postura, os ovos, né? Aquicultura e pesca, extrativismo ecologicamente sustentável, investimento em moradias rurais, viveiro de mudas e até turismo rural tem apoio aí do Pronaf. Mas, ó, tem que ter a declaração de aptidão ao Pronaf, que é o DAP, ou então o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, Pronaf. A recomendação, então, se você não tem esses documentos, é procurar em um sindicato de trabalhadores rurais ou ir a uma associação de agricultores familiares para agilizar essa documentação e ficar tudo certinho e poder pegar esses financiamentos do Pronaf com facilidades. 4:30. E começou hoje a cúpula do G20 Social no Rio de Janeiro, a gente já está acompanhando isso direto, né? E olha, desde o início do ano foram dezenas de encontros entre representantes da sociedade civil, governos, acadêmicos, organizações internacionais, tudo para tratar dos desafios sociais globais, como desigualdade, pobreza, saúde, educação, desenvolvimento sustentável e, claro, sempre, cada vez mais, direitos humanos. E aqui no Assunto Federal você ouve os principais trechos da entrevista realizada pela jornalista Karine Mello, do canal Gov, com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Macedo reforçou a importância da participação popular na construção de políticas públicas.
A presença do povo, os debates aqui, possibilitam uma interação e uma interseção das propostas discutidas pela sociedade civil na cúpula de chefes de estados. Essa é a ideia. Então nós vamos aqui nesses 3 dias poder discutir. Hoje tem as autogestionadas, que são atividades gerenciadas pelos movimentos sociais. Amanhã nós temos a discussão sobre os 3 temas oficiais do G20, continuam autogestionados. E no dia 16, pela manhã, nós faremos a plenária final com a aclamação do documento síntese, que será feito por consenso, para entregar ao presidente Lula e ao presidente da África do Sul. Então, o presidente Lula vai receber o documento. Como a África do Sul é o país que vai presidir o G20 no próximo ano, já assumiu o compromisso de fazer o G20 social, então vai receber com o presidente Lula esse documento construído durante o ano inteiro pelas várias mãos do povo brasileiro e do povo dos países do G20. Eu tenho absoluta convicção que o G20 social, com certeza, possibilitará que as vozes que vêm do povo possam ser ouvidas pelos chefes de Estado e que isso possa transformar em orientação política para ser implementada nos estados nacionais.
O ministro explicou que foram definidos temas prioritários para a reunião de líderes do G20. O enfrentamento das mudanças climáticas e uma política de transição energética justa, uma nova governança global, a gente já falou um bocado disso agora há pouco, né? E o enfrentamento da pobreza, das desigualdades e da fome. Sobre esse último tema, Macedo esclarece as ações realizadas pelo governo federal para mudar o cenário da fome no Brasil.
Quando nós chegamos, no dia 23 de janeiro de 2023, nós encontramos novamente 33 milhões de pessoas famintas no Brasil e mais 1/3 da população tendo algum tipo de insegurança alimentar. O que nós estamos fazendo aqui? O presidente tomou a decisão e as políticas públicas de proteção ao cidadão retirou 24,5 milhões de pessoas da fome quando nós chegamos. Mas ainda tem 8,5 milhões de pessoas que nós temos que ir atrás, fazer busca ativa para resolver o problema da fome e ter uma alimentação decente, uma alimentação de verdade para as pessoas. Então, essa pauta é fundamental.
E ainda sobre esse tema, Macedo falou sobre a Aliança Global contra a Fome e Pobreza, proposta que teve adesão aí de 31 países. Vamos ouvir.
O Brasil está iniciando o G20 social com um apelo para o mundo para fazer uma aliança global de combate à fome. 31 países já aderiram a essa aliança global. Tem mais 50 países em processo de diálogo e de discussão. Então o Brasil vai chegar no G20, na reunião da cúpula de chefes de estados, com essa proposta concreta, que foi discutida durante o ano inteiro no G20 Social, nos grupos de engajamento, que vai ser discutida aqui na cúpula do G20 Social e que eu tenho certeza que vai compor esse documento síntese que vai ser apresentado pelo G20 Social aos chefes de Estado, que tem coisas muito significativas. Além da adesão formal à Aliança Global contra a Fome, o Brasil pode apresentar e fazer um apelo para o mundo, por exemplo, para adotar o Bolsa Família, que é um programa muito bem sucedido, né, que enfrenta a fome de forma muito eficaz. O Brasil pode apresentar o exemplo e a discussão sobre a renda, uma renda básica universal.
A gente acabou de ouvir alguns trechos aí da entrevista com o ministro Márcio Macedo. A entrevista completa você pode ouvir no nosso site, radiogov.ebc.com.br.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Vamos lá, vamos de música agora para deixar a tarde mais leve. O que toca na Esplanada de hoje, atendendo a um pedido da ministra Luciana Santos. Roda aí, Zé.
Olá, eu sou Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do presidente Lula. E eu quero pedir uma música, um frevo, capiba, trombone de prata.
Ouvi dizer que o mundo vai se acabar, que tudo vai pra cucuia, que o sol não mais brilhará. Mas se deixarem um bombo e uma mulata e um trombone de prata, o frevo bom viverá. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas deixa o frevo pra mim.
Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas deixa o frevo pra mim.
Ouvi dizer vai se acabar e tudo vai pra cucuia, o sol não mais brilhará. Mas se deixarem um bombo e uma mulata e um trombone de prata, o frevo bom viverá.
Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas deixa o frevo pra mim. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas deixa o frevo pra mim.
E radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
Agora 4h38, chegou a hora da gente fazer contato com a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que está lá no Rio de Janeiro, na cobertura do G20. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Gov.
Quais são as novidades que você tem aí pra gente hoje, Mari?
Luciano, hoje é dia de abertura aqui do G20 Social, a coisa está começando a ferver por aqui, viu? A gente espera que nos próximos dias cerca de 50 mil pessoas passem aqui pela região portuária, antigo Porto do Rio, né? Agora a região do Porto Maravilha, para fazer debates de todos os tipos. Luciano, tem muito assunto em pauta por aqui, a questão das cidades mais sustentáveis, empoderamento de mulheres, acesso à habitação e, principalmente, a questão do combate à fome e à pobreza. A cerimônia de abertura ainda está rolando por aqui, tem a participação de diversos ministros do governo federal, que estão aqui justamente para ter esse contato mais próximo com os movimentos sociais e receber essas demandas da sociedade, né? Esses painéis, mesas de discussão, enfim, esses eventos todos de debate, eles vão acontecer aqui entre hoje e amanhã, e aí no próximo sábado a gente deve ter então a aprovação de uma carta, um documento final que vai ser entregue para o presidente Lula. E o presidente, por sua vez, vai levar essas demandas todas para o G20, a cúpula com os líderes das maiores economias do mundo, que vai acontecer aqui no Rio no início da próxima semana. Luciano.
Tá legal, Mari. E à noite a gente se encontra, né? 7 horas, na Voz do Brasil, combinado?
É isso mesmo, 7 horas eu entro diretamente do nosso estúdio de vidro aqui da Rádio Gov e da Voz do Brasil, no, nessa região aqui do Rio, né, do Porto Maravilha. Eu entro daqui e você daí de Brasília, a gente vai ter uma troca muito legal em todas as rádios do país, 7 horas da noite, Luciano.
Tá legal, Mariana Jungmann, obrigado pela participação. Agora 5:20. E no Fala MDS de hoje, vamos saber mais sobre os esforços do governo federal para melhorar a qualidade das informações do Cadastro Único e diminuir os riscos de concessão de benefícios indevidos do Bolsa Família. Roda aí, Zé.
Fala MDS. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um espaço sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. A Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único é um colegiado de caráter consultivo criado em junho de 2023. A este colegiado cabe propor medidas, procedimentos e metodologias para melhorar a qualificação das informações que estão no Cadastro Único e das relacionadas à gestão do programa Bolsa Família. A rede também busca aprimorar a fiscalização e prevenir fraudes no Cadastro Único e no programa Bolsa Família. Para conhecer melhor a atuação desse grupo, o Fala MDS recebe o coordenador da rede e consultor do MDS, João Paulo Santos. Bem-vindo.
Obrigado, Érica. É um prazer estar contigo aqui.
É um prazer recebê-lo aqui. Antes da gente começar, eu quero apresentar a vocês as maneiras como vocês podem encontrar as redes sociais do MDS. No YouTube, nós estamos no @mindesenvolvimento. No Instagram, no @mdsgovbr. Tem também o canal oficial no WhatsApp. Basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social é o 121. Doutor João Paulo, com a retomada do programa Bolsa Família, né, em 2023, a rede foi criada, a rede de fiscalização. Você poderia nos dizer o que a rede traz de novidade neste momento de recriação do Bolsa Família, no momento em que vivemos, e de que forma ela atua?
Então, Érica, a rede surge junto com a própria lei do Bolsa Família, né, no artigo 13 da lei, que ela coloca uma concepção de que os programas sociais, que o Cadastro Único e o Bolsa Família é uma necessidade, uma obrigação, uma atribuição não só do MDS, mas de todo o governo federal. É isso que está colocado no decreto do presidente Lula, né? A lógica é que a gente vai expandir cada vez mais esses programas sociais, porque essa é a nossa tarefa constitucional, né, a partir da ideia do Estado de Bem-Estar Social, e para isso a gente precisa melhorar o nosso monitoramento, melhorar a nossa forma de estar aplicando esses programas sempre baseado em evidências. É para isso que a rede surge, ou seja, a rede se coloca como um espaço de monitoramento, um espaço de fiscalização, um espaço de estruturação, tanto do Cadastro Único quanto de todos os programas sociais que dele vêm, principalmente o Bolsa Família, aí num espaço em que a gente consiga construir aí o que está colocado no nosso slogan, né, que é políticas sociais para todos os que precisam.
Que legal, realmente o Bolsa Família é melhor que pertença a todo mundo, né, uma união aí no governo.
Exatamente.
Agora, a rede é composta por um representante do MDS, que é o senhor que está aqui conosco e é o coordenador, além de representantes da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Secretaria-Geral da Presidência da República. De que maneira essa integração pode contribuir para a efetividade das ações de fiscalização e monitoramento do Bolsa Família e do CadÚnico?
Então, contribui demais. Na verdade, a lógica da rede, a lógica de ter essa articulação, primeiro dentro do próprio MDS. Na verdade, eu sou o coordenador da rede, mas a rede tem membros de todas as secretarias, né, envolvidas com o Bolsa Família e com a Ação Única no MDS. A SNAS, a SAGICAD, a própria SENARC, né, que é a Secretaria do Bolsa. E para além disso, a gente tem, como você colocou, a possibilidade da CGU estar junto com a gente, a AGU estar junto com a gente, o próprio MGI e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso faz com que a gente consiga realizar tarefas muito maiores e se coloque num espaço de articulação em um outro patamar. Ou seja, a lógica de, por exemplo, a gente conseguir uma das nossas ações, né, que seria uma criação de uma unidade de inteligência de dados dentro do MDS, que está colocado no SAGICAD, não é simplesmente uma tarefa nossa, mas é uma tarefa também do MGI, por exemplo, na própria rede e com contribuições do INSS, da Polícia Federal, de todos os órgãos do governo, tentando cada vez mais monitorar e qualificar o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família.
E, doutor João Paulo, como que a rede propõe a monitorar e a combater fraudes, garantindo que os beneficiários que têm direito ao Bolsa Família não sejam prejudicados?
A questão é o seguinte, a rede funciona a partir de grandes ações, né? Então, anualmente, a gente tem um plano de ação da própria rede que ela coloca uma diversidade de ações e de atividades específicas que vão enfrentando alguns problemas próprios, né, que são ali relacionados. Eu falei, por exemplo, da unidade de inteligência, foi uma desse ano. No ano que vem, talvez a gente não mantenha essa, talvez a gente coloque outra ação, mas sempre a gente está avançando nesse sentido de entender quais são as fragilidades do programa e como a gente consegue avançar sobre isso. Por exemplo, a gente tem a lógica de sempre estar ampliando a base de dados. Esse é um ponto bem interessante, porque a gente consegue ampliar a base de dados, por exemplo, inserindo dentro dos dados do Cadastro Único, da lógica do Cadastro Único, o CNIS, que vai colocar todas as informações, por exemplo, em relação a rendas, né, do cidadão, que possa fazer com que pessoas que já saíram do programa, saíram da faixa do programa, né, possam ali abrir espaço orçamentário para que outros entrem, né, a gente consegue monitorar isso. E o contrário também, a gente consegue ir em pessoas que a gente sabe que tinha que estar dentro do programa e não estão. É um dos exemplos interessantes que a gente fez agora é o TRIA, né, que é a triagem de segurança alimentar do SUS. Então, especificamente isso, o SUS pega, faz essa triagem específica e a gente começa a perceber que aquela pessoa está em segurança alimentar grave e ela precisa imediatamente entrar no programa, né? Então a gente consegue fazer com que essa alteração de base de dados, com todo o governo olhando para esse espaço, o cadastro cada vez mais efetivo e fidedigno, a gente consegue articular isso muito melhor e entrar tanto com as pessoas que a gente acha que já podem sair do programa, como especialmente as pessoas que a gente está atrás, uma busca ativa para tentar colocar para dentro do programa também.
A intenção não é prejudicar ninguém, né?
Pelo contrário, inclusive, essa busca ativa é muito difícil. Então a gente também ajuda nesse processo, né? Esse processo de tentar colocar as pessoas dentro e também perceber o espaço de fiscalizar as pessoas que têm um mau atendimento, as pessoas que têm obstáculos para entrar no programa, para fazer com que eles entrem no programa. Né? A gente tem isso também visto, especialmente em período eleitoral. A gente fez uma cartilha agora com condutas vedadas em período eleitoral para tentar manter essa concepção do programa como uma política de Estado, né? Não uma política de governo. Bolsa Família e Cadastro Único são patrimônios de todos os brasileiros. Então a lógica da rede é uma lógica de tentar entrar e chegar a essa concepção. Falar, olha, independente de período eleitoral, independente do que vai acontecer na ponta, o que a gente está construindo aqui é a possibilidade de você ter um acesso específico sem obstáculos de pertencer a um candidato ou outro, seja o que for que vai acontecendo no município. Então são possibilidades de que as pessoas entrem também no programa e que às vezes estão tendo obstáculos que a gente não percebe, né?
Agora, há muitas ações de cruzamento de dados feitas pelo MDS para identificação de possíveis irregularidades e fraudes no programa Bolsa Família. Como esse cruzamento de dados contribui para o trabalho da rede?
Um pouco do que eu falei, né? Assim, a lógica que a gente tem de tentar sempre fazer esse cadastro bem fidedigno e, de alguma forma, conseguir chegar nos municípios. Uma das parcerias que a gente fez, por exemplo, agora é com a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Conta, né, dos estados e dos municípios, especificamente do país. Essa Tricom, especificamente, ela coloca os tribunais de conta na ponta, indo atrás e tentando entender como que o município está colocando pessoas dentro do cadastro único e por que não está colocando algumas pessoas específicas. Então, esse modelo é bem interessante em relação a essa ampliação de base de dados. A gente está colocando outras bases, a do TRIA, que eu coloquei também é bem relevante, o sistema presença, que tem a ver com as condicionalidades do programa, que é uma das bases, também é fundamental. E o CNIS, que a gente já colocou, né, a própria data prévia, a própria Receita Federal, a gente tenta fazer isso, ou seja, articular o governo inteiro colocando dados para dentro do cadastro único, porque é dali que vão surgir esses 40 programas sociais que a gente tem só no governo federal. Nos municípios é mais de 5 mil.
Muito mais. E, doutor João Paulo, eu quero voltar na ideia de combate a fraudes. como que é o fluxo? O senhor pode falar mais sobre isso para
a
gente?
Isso é muito importante. O que, que a gente pensa? Na verdade, a gente coloca a rede, como ela sempre, dentro da sua diretriz, ela está colocada na estruturação do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema voltado a todo cidadão, né, no país que participa disso e que pode se tornar também um fiscal, né, de todo o programa. Um fiscal de quem está dentro não deveria estar e um fiscal de quem deveria estar dentro e ali não está. Para isso, uma das ações da rede mais relevantes que a gente está fazendo é estabelecer um fluxo das denúncias, ou seja, que o cidadão possa entender primeiro de forma transparente como ele faz uma denúncia e, para além disso, ele saber exatamente quando ele faz a denúncia qual é o caminho que ela segue no governo federal. Né? A gente quer transformar isso, inclusive, numa portaria, ou seja, de uma forma ou de outra, a gente colocar isso como um normativo específico que possa fazer com que o cidadão não só convocado a ajudar a gente, né, a fiscalizar o programa, junto inclusive aos conselhos municipais, a todos os espaços de participação social que a gente tem, como também esse mesmo cidadão possa saber exatamente o que vai acontecer com a denúncia dele na medida que ele a realiza. Né? Então isso a gente acha que pode ser talvez o nosso principal guardião do programa. Né? É ali que a gente vai conseguir colocar o próprio cidadão defendendo o programa do país. Né?
Isso mesmo. O senhor falou de uma parceria aqui. A rede tem construído outras parcerias para implementar suas ações?
Várias, várias. A gente tem parcerias muito significativas. Assim, a gente tem uma parceria muito boa com a DPU, por exemplo, a Defensoria Pública da União. Na verdade, ela acaba colocando pra gente alguns pontos, né, vamos dizer assim, alguns pontos cegos que a gente não via, né, no cotidiano, e a gente consegue resolver isso de uma forma muito mais rápida do que o judiciário resolveria. Então a rede acaba sendo um espaço também de mediação, né, uma mediação entre os beneficiários, representados pela Defensoria Pública da União, e o próprio governo federal, que tem o programa Bolsa Família. Então nessa intermediação, por exemplo, a gente fez um acordo interessantíssimo na emergência do Rio Grande do Sul, né, entendendo algumas outras possibilidades em relação à insegurança alimentar, em relação à violação de direitos de famílias unipessoais que poderiam entrar para além da trava que a gente tinha colocado para corrigir o cadastro que a gente tinha em relação a 2022.
Né? Agora vamos falar de um problema muito atual, que é as ameaças cibernéticas. A rede tem se estruturado de alguma forma para combater essas ameaças?
Bastante. A gente tem como diretriz, a lógica da rede como diretriz, a ideia de combate às fraudes cibernéticas. Ou seja, isso é muito importante. Quando a gente fala fraude no programa Bolsa Família, a gente às vezes fala assim, fraude em relação ao beneficiário. Não. As reais fraudes, as fraudes que realmente importam, que têm um volume em relação ao programa, em relação ao erário, elas têm a ver muito mais com quadrilhas que estão cada vez mais presentes, né, cada vez mais atuantes, porque inclusive o valor do benefício subiu. Então, vale mais a pena para essas quadrilhas fazerem essa mudança. E aí a gente tem um desafio. Qual que é o desafio? A velocidade. A gente tem que conseguir construir espaços de inteligência de dados, né, e aí a Caixa, por exemplo, nos ajuda muito nisso. A gente tem monitorado outros espaços de unidade de inteligência, como da Polícia Federal, como da Previdência, como da própria Dataprev, e a gente tem feito, então, a partir daí, essa lógica de fazer com que, se isso existir, a gente consiga resolver o problema num desvio, né? A gente pega um desvio padrão específico, consegue analisar aquilo e resolver o problema antes que a pessoa tenha o seu benefício não recebido. Porque é o que acontece na prática. Uma quadrilha dessa, ela desvia o CPF, aí a pessoa era para receber em Pernambuco, quando viu, recebeu em São Paulo, né? Ou seja, uma quadrilha está recebendo por ela. A nossa lógica é, aquela pessoa não pode esperar. Aquela pessoa não tem como esperar, não tem como esperar o judiciário, não tem como esperar nada disso. O que a gente precisa fazer é ter agilidade o suficiente para conseguir chegar nela antes, né? Ou seja, retificar o que está acontecendo ali, né? De uma forma anterior para que ele possa receber o benefício dele na data correta. Isso para a gente é uma prioridade e a gente está conseguindo um sucesso até relevante nesse sentido. É claro que a gente ainda tem muito o que construir, mas a Sagicard agora tem dentro uma unidade de inteligência no qual a gente está tentando aos poucos melhorar esse processo junto com a Caixa Econômica Federal e estamos conseguindo sucesso relativo aí cada vez maior nesse sentido.
Que bom. João, quais são as fraudes mais comuns identificadas no Cadastro Único e no Bolsa Família e como elas são detectadas?
Olha, hoje o Cadastro Único é imenso, né? A gente tem aí 90 milhões de pessoas dentro do Cadastro Único, né? Dentro do programa Bolsa Família também, né? 50, 60 milhões de pessoas. Isso faz com que a gente tenha uma diversidade de possibilidades ali, de fraudes, inclusive, em vários aspectos. Tem as fraudes cibernéticas, que eu já coloquei aqui, que pra gente é muito importante ir atrás disso, ou seja, a ideia de que o beneficiário possa receber no dia aquele benefício. A gente também tem algumas fraudes políticas que a gente tem, ou seja, a pessoa só entra no cadastro se for relacionada com um determinado político, um determinado vereador e tal. Às vezes acontece muito isso e gera uma série de obstáculos para que a pessoa possa entrar ali livremente, digamos assim, né? E para além disso, o nosso foco principal também é ter um cadastro cada vez mais fidedigno, ou seja, um cadastro que corresponda exatamente à realidade. A lógica que a gente tem de construir um estado de bem-estar social significa que a gente vai ampliar em muito os programas sociais. Essa ampliação, eu preciso ter a certeza de que aquela informação que está no cadastro é exatamente a informação da realidade. E nisso a gente teve um problema real, em 2022 especificamente, que foi uma entrada muito fora da curva de famílias unipessoais, né? A gente gente tinha ali a lógica de um benefício anterior, que era o Auxílio Brasil, em que ele colocava a ideia de que qualquer pessoa, né, para além do número de pessoas dentro da família, ele recebia o mesmo valor de benefício. Isso a gente conseguiu mudar, né? Mas ainda não conseguimos mudar completamente, né? A gente tem um extra para criança, uma série de outras possibilidades ali, uma possibilidade per capita também para famílias maiores, mas a gente ainda não conseguiu contornar completamente. Então, resolver essa questão dos unipessoais para a gente é muito relevante. Pelo MDS, especificamente, né, desde o início do ano passado, a gente teve as averiguações que o MDS faz, a gente tem as auditorias que a CGU faz, e a rede entra como? A rede entra fazendo uma relação entre essas averiguações e essas auditorias, né, tentando fazer com que elas tenham coerência no tempo e possam uma dar dados para que a outra possa realizar outras situações, né? Então, isso tudo a gente vai colocando em torno dessa lógica de ir melhorando o cadastro aos poucos, né? E aos poucos tentando corrigir isso. Os tribunais de contas também estão lá nos municípios vendo isso. E a grande parceria que a gente tem em tudo isso é a Rede SUAS, né? É estar contando com a Rede SUAS na ponta para entender essa lógica de que o cadastro único precisa ser esse patrimônio de coerência entre a realidade e a fidedignidade dos dados.
Ainda sobre as fraudes e irregularidades, o senhor já falou aqui um pouco sobre denúncias, mas eu quero entrar um pouquinho mais nessa ossada. Quais canais estão aptos para receber as denúncias, por exemplo, se o senhor puder trazer para a gente? Elas podem ser anônimas, o anonimato é garantido também, né? Quais são os elementos aí que são importantes nessas denúncias para que, de fato, elas sejam investigadas?
Perfeito. A gente tem os canais mais abertos possíveis. Como a gente falou, a gente vai construir um fluxo de denúncias, mas a entrada é sempre prioritário ao cidadão. O que o cidadão fizer em relação a qualquer tipo de denúncia, ela vai ser ouvida e vai ser inserida nesse fluxo dentro do governo federal. Agora, hoje, os canais mais utilizados, mais próprios para isso, né, além do nosso Disque Social, né, o 121, além do Fala BR, que é fundamental, a entrada para a ouvidoria, né, para que a gente possa, a partir daí, entrar no fluxo formal de denúncias, né, a gente tem alguns outros canais fundamentais especificamente, né. Eu sempre falo dois canais importantes, assim, que eu acho. Primeiro, em relação a algum tipo de fraude eleitoral, a gente tem a ideia do TSE, por exemplo, né, que a gente tem um aplicativo do TSE que é bem interessante, chamado Pardal, que é muito fácil, você faz a denúncia ali e já começa a acontecer, tem resposta sobre isso e etc. E também tem uma denúncia fundamental que a gente precisa falar sobre ela, que são as fake news. Essa é uma denúncia que a gente precisa ter também uma velocidade tremenda e a gente está extremamente focado nisso dentro da rede federal.
Sobre as fake news, é a minha próxima pergunta. A gente tem convivido com essas notícias falsas que abordam os programas sociais, né? Recentemente circulou uma fake news, por exemplo, falando sobre o cancelamento do Bolsa Família para quem tinha 90% de frequência escolar, né? O que não é verdade, como a gente está reforçando aqui. Essa questão, ela tem sido debatida na rede também?
Muito, muito. Esse é um ponto fundamental para a gente, ou seja, o combate à desinformação. O programa Bolsa Família, infelizmente, é o maior alvo de fake news hoje no Brasil, né? Então, em relação às políticas públicas todas, não tem nenhuma mais atacada do que o Bolsa Família. E é um problema grave, né? Um dos princípios da rede é que a gente consiga ter uma comunicação com a sociedade, uma comunicação transparente, né? Isso aqui, inclusive, é o seu trabalho, é o trabalho de todo mundo aqui. E esse trabalho fica em risco quando você tem uma desinformação na ponta, né? Uma desinformação vai lá e simplesmente destrói um trabalho, um orçamento público federal que está completamente aplicado para que isso aconteça, especialmente que os beneficiários entendam o que está acontecendo. Para que a gente supere isso, a gente está junto com a AGU, na verdade, a Advocacia Geral da União, que criou, no ano passado, uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que basicamente é uma procuradoria que está atenta a fake news e está atenta, inclusive, em contato com todas as plataformas, com todas as redes sociais, para conseguir retirar disso imediatamente, inclusive sem processo judicial. Ou seja, tentar fazer um acordo com eles para que a gente possa construir isso. A gente está colocando aqui, né, possivelmente para o ano que vem, a gente tem no nosso plano de ação, a gente está afinando aí os instrumentos para que no ano que vem a gente consiga fazer uma lógica de uma Bolsa Família sem fake news, no qual a gente estabeleça toda essa ideia para o país inteiro. A gente até conseguiu um movimento agora interessante, no qual a gente teve um envio de links, né, para o cidadão e etc., que de alguma forma era um golpe ali, né, que o sujeito entrava naquele link e ia ser vítima de um golpe específico, e a gente conseguiu fazer esse alerta, né, a gente conseguiu fazer esse alerta falando, olha, esse tipo de link não é enviado pelo Ministério e tal, e conseguimos transformar isso para a base. Mas o que a gente quer fazer é estabelecer que todo o programa Bolsa Família seja livre de fake news. Para isso a gente vai precisar se relacionar com as redes sociais, para isso a gente vai precisar estar com a AGU, que é membro da rede, então a gente sabe que vai ajudar com eles bastante. E vamos construir isso com todo um relatório, toda uma concepção de dados, toda uma ideia que a gente possa transformar isso a partir do ano que vem.
Aproveitando, inclusive, para dizer aos nossos espectadores que o site oficial do MDS, as redes sociais, é o melhor caminho para averiguar se uma informação é verdadeira ou não.
Exatamente.
São Paulo, muito obrigada. O senhor trouxe aqui informações valiosas. Realmente é muito importante o trabalho da rede de fiscalização do programa Bolsa Família e Cadastro Único para que tudo corra como o previsto. Então, muito obrigada. obrigada por trazer essas informações, por explicar tudo. Espero recebê-lo aqui outras vezes.
Muito obrigado, Érica. A gente está na página do MDS também. A gente tem lá a nossa rede, né? Colocado como página lá também. Quem quiser mais informações, sempre estaremos aqui. Muito obrigado pelo convite aqui.
E vocês, gostaram da conversa? Para continuar acompanhando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, procure-nos nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @mdsgovbr. No YouTube, no Min Desenvolvimento. E o Disque Social, pelo número 121. Eu espero vocês no próximo Fala MDS. Até lá!
Momento Serviço. Atenção, estudantes! O INEP divulgou os gabaritos e cadernos de questões do Enem 2024. O material já está disponível na página do participante. Divulgação prevista para 20 de novembro foi antecipada. Os resultados finais vão ser publicados no dia 13 de janeiro de 2025. Então você que fez o Enem, está aí na expectativa, vai lá na página do participante, porque já estão lá os gabaritos e os cadernos, né, das questões do Enem 2024. E estamos chegando ao final do nosso assunto federal, e é o seguinte: amanhã, feriado da Proclamação da República, a gente não tem o nosso encontro, mas eu volto segunda-feira às 4 horas da tarde em ponto para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo feriado para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.